E aí, Jordano, tudo bem, cara?
Tudo bem, tudo ótimo. Fechando mais uma semana e fechando mais um mês. Muito assunto
É isso aí.
correndo.
Na correria, né?
Correria boa, na corrida, né? Na corrida das metas. É a correria, acho que sim, porque, né, sempre tem uma agitação, mas a gente precisa manter também o pé na qualidade, né? Acho que é um dos pontos aí
Exatamente.
que trazem à tona alguns dos pontos, né, que a gente acabou passando. Na semana passada a gente fez um roteiro aí bem intenso falando sobre inovação, discutindo vários aspectos e chegamos a um ponto de que, poxa, quais são, né, as competências chaves aí para a gente poder manter um ritmo de inovação dentro de uma organização, times e, poxa, dependendo muito das corps, né, as enterprises, como conduzir um ritmo, né, implantar. E aí acho que um dos pontos que a gente caiu é liderança, né, Carlito? Acho que dos fatores chaves, né, uma matéria, uma disciplina chave aí que é genérica, né, a liderança cabe a todos, né, então acho que a importância dela para a gente ter a inovação e conseguir garantir um ritmo, implementar circunstâncias, lidar principalmente com os contextos complexos e situacional, né? O que você acha? É isso aí?
É isso aí. Hoje vai ficar um bate-papo meio estranho, porque em alguns momentos pode correr o risco de a gente falar que isso é um podcast, ou outros momentos a gente vai falar que isso é uma live, porque de fato está gravando aí nos dois ambientes e vai servir para as duas plataformas, né? Hoje a gente está ao vivo aqui no LinkedIn. Vamos experimentar, para ver como é que a gente se sai aí nas lives, né?
É sim.
E o tema de hoje, né? Ontem eu acabei complementando um conteúdo sobre características relevantes para um líder que busca prover inovação no seu ambiente de projeto, enfim, empresarial, profissional. E hoje o tema que nós vamos falar é liderança situacional, né? É uma liderança é sempre uma questão muito complicada, porque a gente pode ser muito específico, pode ser bastante generalista, depende muito do que qual é o tema que a gente resolve falar. Mas basicamente o objetivo é discutir as diferentes situações e necessidades que a equipe tem e que o líder precisa se adaptar, né? E falando sobre essas
Não, não
situações,
só o líder em si.
Pode complementar, Jordan.
Não só o líder em si, porque dependendo da situação, né, em que a inovação precisa acontecer, não é o líder, não é a hierarquia ou, né, o cabeça que às vezes resolve, né? Porque a liderança situacional, ela busca, nesse caso, se a gente for entrar, por exemplo, nessa vertical, né, ela já estaria buscando uma certa adaptação, né, ao contexto, à situação, o que vai exigir, às vezes, dependendo da situação, de uma liderança que pode emergir por questão técnica, questão do contexto mesmo ali, assim, né? É domínio de capacidade, né? Porque isso tende o quê? A gerar autonomia para o time, né? Se dentro dos nossos das nossas capacidades, né? Essa situação a gente pode enxergar caminhos, a liderança precisa, de certa maneira, emergir, né? Mas é isso aí, o líder precisa ele, né? Aí sim, esse com o papel que foi delegado, esse sim precisa, acho que, dar espaço para essa liderança situacional surgir, né?
E o principal aspecto da liderança situacional é a flexibilidade e adaptabilidade do líder ao ambiente em que ele se encontra, né? Essa é uma
Exato.
situação que, de uma maneira ou de outra, se você resolve se tornar líder, de um projeto, de uma, corporação, de uma startup, enfim, é um pré-requisito, né? Não adianta o cara, quando pensa que vai virar líder, ele acha que ele vai fazer só o que ele quer, e na verdade é exatamente bastante diferente essa situação. Vai ser necessário ter um jogo de cintura muito grande para poder se adaptar às situações e convergir os esforços da equipe para os resultados esperados desse time, né? De acordo com o plano estratégico de negócio daquele projeto, daquela iniciativa de empreendedorismo, da startup, enfim, que o cara esteja pilotando.
É interessante que você falou, Carlito, essa questão de resultado, né? A liderança precisa. Bom, acho que se for olhar aí no frigir dos ovos, a liderança ela nasce com esse objetivo, né? De apoiar os resultados, fazer com que os resultados, né, sejam atingidos, as metas e principalmente acho que os comportamentos, né? Mas olhando um pouco mais com profundidade, o resultado é aquilo que resulta, né? E resulta do quê? Resulta de um comportamento que você quer que mude, que seja, né, assertivo, que aconteça, né? Então, parece meio óbvio, né? Mas olha a importância da liderança, né? Se nós estamos no contexto da inovação, por exemplo, né, o desafio, a disruptura, às vezes, o radicalismo, né, são essenciais, são necessários, né? E o
É isso aí.
quanto a gente tem capacidade de justificar isso, porque a gente precisa gerar resultado. Então, é liderança, uma liderança que possa abraçar essa complexidade hoje, né? Às vezes a gente acha que o domínio está naquele silo, naquela squad, mas não. Pode estar um pouquinho além, pode estar nas dependências, pode. O valor, né, é o que a gente quer buscar nessa situação, né? Mas é um assunto que vale muito esse debate.
É isso aí. Outro aspecto relevante e pertinente ao tema da liderança situacional é a adaptação dos estilos de liderança, né? Aqui a gente vai remontar sobre vários nomes ao longo do tempo. Eu pelo menos tive a oportunidade de estudar isso com várias nomenclaturas, né? Mas que tem a ver com o grau de maturidade que você tem quando você está liderando uma equipe. Se você é o cara que está direcionando, se está orientando, se está apoiando ou se está num nível de maturidade de delegar e que você tenha também na sua equipe profissionais que precisam de cada tipo de estilo de liderança, né? Quando a gente fala de estilo de liderança, a gente acha que a gente tem um. Ah, eu sou um cara que delega muito, eu sou um cara que gosta de orientar, mas eu sou mais centralizador, e no final de tudo isso, o seu estilo de liderança, ele tem que ser posicionado de acordo com os seus liderados, né? Então, se você tem uma parte da equipe que precisa de mais direcionamento, outra, uma parte dela que precisa de orientação, outra precisa de apoio, e tem o pessoal com mais maturidade, mais experiência que basta que você delegue as atividades e que ele vai e simplesmente fazer uma verificação se aquilo foi entregue ou não, né? Você é um cara que se movimenta bem entre os estilos de liderança, já tem muita gente diferente quando você trata com os times. Como é que é isso contigo, Jordano?
A liderança e os líderes, né? Os líderes e a liderança, né? O estilo de você liderar, muito influenciado pelos modelos de gestão e as formas, né? Como a gente precisa prestar o serviço, também as nossas gerações, né? Isso influencia muito o nosso comportamento, o nosso modelo de pensar, o nosso modelo mental. É uma complexidade muito grande, então não é só o papel do líder, né? É como circular pelas gerações, pelos estilos, mas principalmente eu acho que a gente tem que deixar o ego depois dos objetivos, né? E isso tem que ser comum a todos, independente do líder ou dos liderados, né? E como a liderança também, ela tem que estar aberta a todos, não. No sentido de, opa, agora sim eu preciso de um plano de cargos e salários, né, para mim poder liderar, ser líder. Não, a liderança não é isso, a liderança natural. Você precisa para a vida, para, né, trabalhar, para, enfim, buscar, né, a sobrevivência, né, vamos pensar assim. E claro que em ambiente competitivo, né? Esse papel ele tem fundamento essencial na condução de projetos, na condução de tarefas complexas. Mas eu gosto demais. A gente tem aprendido muito, tem que deixar a mente meio que como água, né? Porque você não sabe o que pode acontecer, você não sabe o perfil do cliente, às vezes, que está entrando amanhã lá dentro do seu próprio cliente, ele tem muita mudança, né? O seu próprio serviço precisa estar se adaptando, né? Às vezes, alguns sinais do que pode ser problema são oportunidades. E é difícil enxergar se a gente está muito preso, né? E se a gente está numa liderança mais cabisbaixa, numa liderança mais rústica, talvez, né? Aquela mais conservadora ou até negligente, né? Porque acho que eu gosto muito da franqueza, embora às vezes uma liderança assim pela franqueza pode gerar um pouco de ruído, mas é melhor você a ser assertivo, né, franco, do que negligente às vezes em considerar alguma coisa, né?
Exatamente.
Acho que você também tem um pouco desse convívio aí, né, Carlito?
Exatamente. A liderança, a gente está falando aqui de situacional, ela tem que ser realmente adaptativa, né? Você tem que entender qual é o teu público, você tem que entender qual é o resultado que você tem que prover e alinhar tudo isso para convergir no resultado planejado e esperado, né? Então, isso tem todos os meandros, as dificuldades, a complexidade que os ambientes, as gerações, as pessoas, né? Afinal das contas, é gente. E gente é a própria experiência do nosso convívio, né?
Complexo.
É o quanto isso é difícil de acontecer de uma maneira que traga os resultados esperados. Outro aspecto importante da liderança situacional é a comunicação e empatia, né? Aí vem dois temas que, putz, a gente pode falar vários anos seguidos sobre isso e a gente ainda vai se deparar com dificuldades em relação a isso. Comunicação, o desafio da comunicação, né? Quantas vezes você não faz ou pensa que fez uma comunicação assertiva, limpa, correta, que do outro lado está todo mundo entendendo muito bem o que foi direcionado, e no final das contas, quando você começa a fazer ali uma verificação disso, chegou bastante diferente do que você imaginava. E foi você, não teve nem outras pessoas fazendo filtro nessa história. Era você com a sua equipe tentando direcionar uma comunicação mais efetiva, mais eficiente, e não funcionou. Eu me deparei muitas vezes com isso, me deparo até hoje. Não sei como é que é a tua experiência em relação a isso. Acho que é meio que todo mundo tem esse desafio, né, Jordan?
Há um tempo atrás a gente dizia que o problema dos projetos era a comunicação, 80% deles, né? Era falta de ferramenta, o pessoal não entrava no chat, não conseguia, né, acessar, não tinha base de dados, não tinha, né? Poxa, hoje não, hoje a gente tem acesso apps para todo lado, né? É só, né, chacoalhar que sai um monte de chat, né? Vamos conversar pela rede social, vamos conversar pelo WhatsApp, vamos conversar por onde, né? E aí isso aflorou também um pouco de a gente melhorar, né, o nosso estilo de comunicação, a forma de falar e também interpretar, porque é fácil você olhar um texto escrito e, caramba, né? Como assim? Tá sendo ríspido. Não, eu não tive intenção, não, mas foi, né? Poxa, peraí, vamos melhorar. Então, tornou-se mais difícil, né? Tornou-se mais difícil também a atenção, né? Porque a gente está numa economia da distração. Então, você já está por natureza distraído, né? Na tela do computador, na televisão, no relógio, no celular, né? No tablet, é uma coisa impressionante, né? No carro, nas ruas, né? Você circula, então assim, a gente tá iludido, né? Então, de fato, isso está mais difícil, né? Chegar assertivo na comunicação, né? Mas a liderança, ela acho que tem dois fundamentos hoje em dia que são essenciais, o guia, né? Então, tem muitas pessoas necessitadas de apoio, né, de direção, né? Acho que são duas coisas assim chaves, né? Apoiar, dar direção, no sentido assim de dar sustentação, né? Dar um suporte, né, digamos assim.
É
Então,
isso
acho que
aí.
a liderança precisa se encaixar, né, nesse alicerce. Né? Independente do estilo, né? Você tem que seguir uma comunicação verbal, não violenta. Acho que isso é um ponto importante, né? A gente sabe da diversidade que a gente está enfrentando de pensamentos, de ideias, né, de posicionamentos, e isso tudo encaixa nesse novo estilo de liderar, né? Já faz parte do contexto, então imagina o quanto que a situação pode ter receber influência disso, né? Mas poxa, é um assunto, como você falou, muito interessante. Dá para a gente avançar semanas aí nessa visão, mas se fosse para sintetizar, né, como que a gente vai enfrentar esse desafio hoje como líder? Direção, então ouvir, ajudar, dar apoio, orientação, né, não dar as respostas, né, mas ir ali junto, nesse sentido. Aos liderados, né, porque a liderança precisa sempre ter a sua vez, né, ela precisa estar emergindo. E se você está no ambiente e você tem a possibilidade de chamar para você a responsabilidade, chame, né? Comprometa-se, exponha-se, porque isso é uma forma de você, né, ganhar cicatrizes, e isso vai conectar
Exatamente.
você com atos de liderança.
Experiência, né? Nada substitui, não tem como.
Experiência.
Tem que experimentar, tem que viver tudo aquilo para ter certeza de que é dessa forma que se faz mesmo. A teoria não substitui a prática, e o contrário também é uma verdade. Você
Uma
abordou um
verdade.
tema aí mais especificamente, um pouco diferente do que eu iniciei, que é a empatia, né? A gente precisa ter a compreensão das necessidades individuais para a gente, inclusive, ter uma boa comunicação. E o último aspecto, acho que é ser considerado aqui relacional à liderança situacional, é o desenvolvimento das habilidades de liderança situacional, né? A gente tem aspectos a serem observados em que a gente precisa manter o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa aprendizagem. E eu vejo que estudar, no final das contas, continuar se aprimorando é algo relativamente fácil hoje, porque a gente tem plataforma e tem conteúdo para tudo. Mas eu acho que a grande sacada da aprendizagem é conseguir ter feedbacks de se a gente está evoluindo, está melhorando, está entregando algo diferente para nossa equipe, né? A gente precisa estudar, aprimorar os nossos conhecimentos, aplicar e validar se isso de fato está sendo entregue do outro lado, né?
Exato, é isso aí. O líder não pode sossegar enquanto, né, a capacidade de liderança do time não estiver como a dele, ou no mesmo nível, ou com uma transferência de conhecimento. Enfim, o treinamento, repasse, compartilhamento, né?
E preparando
Porque isso é frágil.
novos líderes, né? Inclusive.
Isso. Você é líder quando você está vendo novos líderes surgindo. Esse é
Exatamente.
o papel do líder, é formar novos líderes. Então, o que que a gente precisa? É enxergar que o nosso time está tomando decisões, está assumindo responsabilidade, está puxando tarefas, está criando tarefas, né? Resolvendo situações complexas, às vezes cometendo deslizes, legal, faz parte,
Faz
né? São as
parte.
cicatrizes aí. Mas eu acho que o ponto-chave é esse. Poxa, é você olhar para aquele profissional e sentir, né, que ali tem uma vibração, que está coerente, que, né, tem todo um ritmo interessante. Aí sim, acho que o líder pode começar a sossegar. Enquanto isso, não tem como parar. É
O
direcionar
Matheus.
esforços para o time.
É isso aí, manter a jornada de pé.
Manter a
Jordano,
jornada.
acho
Boa.
que é isso. Isso é uma primeira abordagem sobre essa situação de liderança situacional. Acho que a gente acaba um primeiro ciclo, né, falando sobre inovação, sobre recursos, frameworks, liderança, e é um ciclo que a gente precisa retomar. A gente vai a cada momento falando um pouco mais sobre isso, buscando novos subsídios e evoluindo sobre o assunto, né? Acho que é isso. Esse é o nosso propósito aqui.
É isso aí. Teve um comentário aqui, ali a diferença, né, entre líder e chefe, né? E de fato é a história do cacique, também a história porque o chefe, né? Ele tem respeito, ele tem autoridade, mas às vezes também é uma figura que transmite medo, né? O líder, ele já precisa trazer inspiração, ele já precisa trazer um alinhamento ao propósito, ele precisa estar conduzindo de maneira diferente, não, né, pelo receio. E o líder também abre, né, o canal, deixa esse canal aberto, esse feedback, as trocas, as conversas, porque senão aí você tem uma centralização. O chefe geralmente tende o quê? A ter uma centralização, né, da tomada de decisão, né? O líder já ele compartilha. Então, liderar nesse sentido é mais difícil, porque democratizar é difícil. Né, abrir as tomadas de decisões, né? Então é isso aí. E aqui outro ponto aqui que o Alexandre também está
De
comentando, né?
fato é muito
Transferir o conhecimento
mais convencional, mais natural ser chefe do que líder, né? Líder é uma construção. Ser chefe é aquele negócio de eu mando e você obedece, mas a gente sabe que isso não é efetivo e nunca foi, né? Tem um
não
outro
é
comentário
eficaz hoje em
aqui.
dia mais, né? Não é mais eficaz, tendo em vista a complexidade. É difícil você estar antenado a tudo, atento, porque o mesmo nível de distração que está caindo ali na ponta para o time também recai sobre nós, né? Então
É isso aí.
a gente tem que usar, né, de todas as artimanhas e técnicas do time para a gente se beneficiar em tomar as decisões, colher os sinais antes da hora. Isso é fundamental. Mas muito bom.
É
Valeu
isso
aí
aí.
pela participação, pessoal.
O Alexandre Borges. Valeu, Alexandre. Obrigado pelos comentários aqui. Depois a gente usa isso, inclusive, como motivação para criar outros conteúdos, né? Jordano. Valeu, vamos só compartilhar aqui com o pessoal que a gente aqui tem a proposta de falar com todo esse ecossistema de corpos, startups, estudantes, profissionais, empreendedores. Eu lembro que na último conteúdo que a gente fez de podcast, isso aqui também vai se transformar em um podcast. Eu esqueci de falar sobre empreendedores, acabei levando um puxão de orelha. Mas é isso mesmo, a gente fala para esse ecossistema para tentar passar para esse pessoal as nossas experiências e em alguns momentos a gente vai aprender juntos, né? Acho que faz parte desse processo de evolução.
É isso
Beleza?
aí, empreendedores e intraempreendedores, né? O empreendedorismo está aí tomando conta de todo essa camada, né, que a gente tem falado, né? Acho que assim as competências, né, do líder empreendedor é chave também, né? Fazem muito faz muita convergência com o que a gente está tratando aqui também, né? Mas é isso aí, Carlito. Vamos que vamos. Valeu, pessoal.
É isso aí, valeu pessoal, muito obrigado pela participação e até o próximo conteúdo.
Até a
Valeu,
próxima. Se cuidem
até
aí. Tchau, tchau.
mais.